Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges. Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Começa agora, a partir de agora, o programa No Mundo da Bola. O mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa quarta-feira, início, agora sim, vai valer. É as semifinais do Campeonato Carioca, valendo o Cariocão 2018. Flamengo e Botafogo, Mengão e Fogão. Você vai curtir com ele, Ricardo Mazella, ao lado do Valdir Luiz. Ele que sabe o que diz, Rafael Monteiro e Maurício Costa. Informações do plantão de Luiz Ferreira. O mito da Nacional vai transmitir para você hoje. Mengão e Fogão, Flamengo e Botafogo. A primeira semifinal do Campeonato Carioca desse ano. 28 de março do ano 18, quarta-feira. Carlos Bosch, tô aqui, ó. Vou na apresentação, Valdir Luiz, ele que sabe que ele está comigo, e a mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanz, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Vem comigo, ligado no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje tem Mengão, hoje tem Fogão, hoje tem Flamengo e Botafogo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Botafogo, Botafogo, campeão. Desde 1910, os herói em cada jogo. Botafogo, por isso é que tu és.
E quem vai transmitir, meu querido Sebastião Luiz Xavier, o índio? Hoje tem o mito da Nacional, ele inflama a galera. Ele mesmo, ao lado do Valdir Luiz, que sabe o que dizem os comentários, Rafael Monteiro e Maurício Costa. Nas reportagens, o plantão da informação é do Luiz Ferreira, 5 e 6. Vem agora as notícias de Flamengo, do Botafogo, entrando em campo hoje, a partir de 21h45, para a bola rolar. E a partir das 21h04, a partir das 9 da noite, você já tem todas as informações aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional, também pela nossa rede pública de rádio. E quem traz informações desse clássico é ele, sempre, sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Vencer ou vencer, para o Botafogo não há outro caminho. Apenas a vitória leva o time de Alberto Valentim à final do Campeonato Carioca.
Com certeza, é o jogo mais importante da minha carreira. É um jogo de decisão para nós, um jogo que define esse interesse nesse campeonato que a gente está disputando. Como falei anteriormente, nós não temos outra saída não vencer o jogo. Então, é o jogo mais importante da minha vida, da minha carreira.
Em sua última coletiva à imprensa, o técnico do Botafogo foi questionado sobre a exposição da defesa, que sofreu 3 gols do Fluminense na final da Taça Rio.
Exposto não, porque se vocês pegarem e assistirem os gols de novo, vocês vão ver. Primeiro gol, superioridade numérica na nossa fase defensiva. Então, no meu time não está exposto. Segundo gol, igualdade numérica na minha fase defensiva. Se eu não me engano, eram 5 contra 5. Que a bola sai de um escanteio, a gente consegue tirar, ela volta com igualdade numérica. Então, não estou exposto. Terceiro gol, aí sim. Quase gol nosso. Um contra-ataque rápido deles, que nós podíamos até ter feito melhor a fase defensiva. Mas ali estava um pouco exposto. Terminando o jogo, 2-0 para o adversário, ali sim, os outros gols não.
Já o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, leva a vantagem do empate no clássico. E para o meia Diego, trata-se de um trunfo a ser usado com inteligência.
A vantagem do empate no clássico é considerável, e dessa vez ela está do nosso lado. Então isso, sem dúvida nenhuma, é uma vantagem que nós temos que e ter consciência. Não quer dizer que nós vamos entrar em campo para nos defender, mas é óbvio que se tratando de um jogo só, e tendo a vantagem do empate, nós temos que ser inteligentes, né? E sabemos da responsabilidade que temos para nos classificar para a final.
Diego também falou sobre as cobranças em cima do artilheiro Henrique Dourado.
Eu sinceramente não vejo ele abatido, pelo contrário, é sempre um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair aqui do treinamento, um jogador extremamente dedicado e tem total confiança no elenco. Né? Nós sabemos que a cobrança em cima de um atacante, principalmente se jogando no Flamengo, é muito grande. Mas o mais importante é, mesmo que às vezes a bola não entre, você está procurando criar jogadas, você está se dedicando e, de alguma forma, ajudando a equipe.
O Fla deve vir a campo com mudanças na escalação. Pará deve barrar Rodinei e Everton será improvisado na lateral esquerda no lugar de René. Everton Ribeiro vai para o banco e, no ataque, Vinícius Júnior deve começar o jogo como titular. O provável Flamengo de hoje é Diego Alves no gol, Pará na lateral direita, dupla de zaga Juan e Hever, Everton na lateral esquerda, no meio de campo Jonas, William Arão e Diego. No ataque, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Henrique Dourado. Já o Botafogo tem o retorno do argentino Joel Carli ao time titular. O Botafogo deve vir a campo com Jefferson no gol, Marcinho na lateral direita, dupla de zaga Igor Rabelo e Joel Carli. Na lateral esquerda, Moisés. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, Marcelo e Marcos Vinícius. No ataque, Luiz Fernando, Léo Valência e o centroavante Brenner. Botafogo e Flamengo terá a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Olha aqui, mandando um abraço para você. Você já está aqui conosco, a Live Face já está aqui, eu e Luiz Ferreira aqui nos estúdios. Valdir Luiz está pela nossa linha especial e você mandando o seu recado pelo facebook.com rádio, barra Rádio Nacional Rio e também 21, o código do Rio de Janeiro, 21-17-6917 ou 6918, os telefones para você participar. Quem vence hoje? Botafogo ou Flamengo? Flamengo ou Botafogo? Mande o seu palpite para hoje e para a gente aqui dentro do programa No Mundo da Bola. Deixa eu mandar um abraço à galera que já está participando conosco, o Luciano de Oliveira, o José Alfredo Santos Abraão, o Abrão, aliás, o Alex Santos e o Marcelo André. O nosso Luiz Ferreira já vai trazer alguns grandes confrontos de Flamengo e Botafogo, tá, Luiz Ferreira? Pra gente falar aqui com o Valdir, aproveitar o Valdir Luiz. São 17h11, ele vem aí, ele que sabe o que diz. Boa tarde pra você, Valdir. Vamos começar pelo início, que o início é pra falar de um clube, depois a gente fala do outro, depois a gente fala do jogo em si. O Flamengo, que tem a vantagem hoje, o Diego falou que tem que se usar a vantagem inteligentemente. É o que o Diego falou, declarou na matéria do Rodrigo Ricardo. E o técnico PC Carpegiani, Paulo César Carpegiani, faz mudanças que todo mundo pedia antes, ele não fazia, achava que o time estava lento. E de repente ele começa a fazer nas laterais, na saída do Rodinei com a entrada do Pará, o Everton na lateral esquerda saindo do René e o Trauco está servindo a seleção peruana, jogou ontem, venceu inclusive, belíssima vitória peruana em cima da Islândia. E ainda, temos a presença do Vinícius Júnior no lugar do Everton Ribeiro, que vai para o banco de reserva e muita gente pedia isso há muito tempo. O que você acha dessas mudanças? Eu conversando com o Rui Fernando hoje, ele disse, o Carpegiani sempre foi assim. Quando ele era técnico, era repórter e cobria o Flamengo, ele de repente fazia um treinamento com um time e começava com outro. O que deu no Carpegiani, hein, Valdir? Boa tarde.
Boa tarde, um abraço para você, Carlos Borges, para Luiz Ferreira e para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, o nosso programa No Mundo da Bola. Eu concordo com o Rui, em 2000, você vai se lembrar bem, eu era repórter ainda aqui na rádio, não era comentarista, e cobri Flamengo. O Flamengo treinava no Flabarra e o Rui também cobria por uma Coimã. E o Carpegiani, foi na época que lançou o Adriano, 2000, ele lançou o Adriano, que o Adriano era lateral esquerdo do time Júnior, e ele lançou o Adriano no time principal como atacante, o Adriano teve aquela carreira que poderia ser muito melhor e não foi por culpa dele, que qualidade ele tinha. Então, o que acontece, o Boys, que o Carpegiani, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que ele está armando o time certo. Só acho que ele não bota o Arão, não. Ele bota o Cuejá. O Jonas não sai. vai ser Jonas, Cuejá, ele troca laterais, porque laterais foram pontos vulneráveis do Flamengo nesse início de temporada, tanto Trauco como René pela esquerda, como Rodinei pela direita, ele coloca o Pará e coloca o Everton como lateral esquerdo, coisa que ele já jogou muitas vezes no Flamengo. E é só ter uma voltar o tempo rapidamente, na quinta-feira, contra o Fluminense, ele terminou o jogo basicamente com esse time que vai começar hoje. Só não tinha o Pará na lateral direita e não tinha o Dourado, que terminou o jogo com o Felipe Vizeu. Então, eu acho que essa formação do Flamengo, na minha opinião, é uma formação muito equilibrada. Por quê? Porque o João estava muito sobrecarregado, marcando, só ele marcando. Ele fazia o 4-1-4-1, só o Jonas marcava, Paquetá, Everton Ribeiro e o outro menino lá, o Paquetá e o Diego. Então ficavam quatro criando e ninguém voltava para marcar. Voltava, mas de maneira muito discreta. Então, com essa formação, ele coloca o time mais encorpado. Dois volantes, com já tem uma boa saída de bola, e que pese o Arão ter mais velocidade, mas o Cuejá tem um passo melhor, o Jonas está muito bem, o Everton sabe jogar por ali, e o Vinícius Júnior, ele vai explorar o lado direito de defesa do Botafogo, que eu, depois eu vou falar das informações que eu tenho com relação ao time Isso. do Botafogo. Então, eu diria o seguinte, eu acho que o Capegiani está correto, só, não é lamentar, mas eu acho como é engraçado quando as pessoas mudam de opinião. Quando terminou o Fla-Flu, ele na coletiva disse o seguinte, que o Capegiani, bom, o Fluminense jogou com o resultado de Barra do Braço, o Fluminense jogou por empate, fez um jogo. Então, ele hoje também disse ontem que vai jogar com o resultado de Barra do Braço. Então, amigo, o que o Abel fez é normal. E se ele fizer isso hoje, é também normal. Eu só acho que ele não, como disse o Diego, eu concordo com o Diego, o Flamengo não vai entrar para jogar por empate. Até pela característica do Flamengo. E hoje, na minha opinião, pelo que eu senti ontem na reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo e pelo comentário nas ruas, hoje vai dar 90-10, que só vai o Bruno-Negro. Então o Flamengo, até por isso, vai ter que ir pra frente. É natural fazer lá pra frente. Mas vai utilizar o empate como o quê? Como uma maneira do jogo tiver 0-0, 1-1, 40-41, aí você não vai se expor. Vai fazer aquilo que o Botafogo fez contra o Vasco, que 2-2 classificava os dois, ele foi pra frente, tomou o terceiro, só se classificou para final da Taça Rio, semifinal da Taça Rio, porque o Flamengo não fez o gol. Então, eu acho que o Capegiani vai agir com uma coisa chamada inteligência. Uhum. Não vai jogar para o empate. Ele vai fazer rigorosamente o que o Abel fez na quinta-feira passada. Como estava o amigo, fechou a casinha lá e garantiu a classificação. É o que, na minha opinião, vai fazer o Capegiani hoje.
É, o detalhe é o seguinte, nós vimos imagens já do Maracanã, um movimento muito grande nas bilheterias, compras sendo efetuadas agora no Maracanã, estamos aí praticamente 4 horas para o início da partida e os portões devem abrir por volta de 7, 7:30, então a questão é o seguinte, movimento muito grande, como disse o Valdir, muito mais camisas rubro-negras vistas do que camisas alvinegras. E pelo Botafogo, o Botafogo tem que jogar para ganhar o jogo de imediato, tem que partir para cima, indiferentemente se o Flamengo vai partir para cima, o Botafogo tem que ser agressivo. E por que a colocação do Joel Carli, que a gente comenta muito, eu e você até nos comentários e no bate-papo ali em off também, que o Carli é muito lento. Por que colocou o Joel Carli agora, nesse momento da competição, hein, Valdir?
Olha, eu conversando com algumas pessoas do Botafogo, a informação que eu tenho é o seguinte, o Alberto Valentim sabe, todo mundo sabe que o Carli é um jogador lento, mas o Carli é muito bom no jogo aéreo. Se você fizer um retrospecto, o Botafogo tomou 8 gols em 3 jogos. 8 gols, que é muita coisa para o time grande. Você tomar 8 gols em 3 jogos é muita coisa. 3 do Vasco, 2 do Vasco, 3 do Fluminense. Então, e o Botafogo tomou muito gol de cabeça. E aí o Carli, nesse aspecto, ele é muito forte, nesse quesito ele é muito bom no jogo aéreo. Eu tenho uma opinião, não é uma informação, é uma opinião baseada no que eu ouvi, que ele vai usar a mesma formação que o Jair fez na Libertadores, você fez vários jogos comigo, vai se lembrar, com o garoto Marcelo, que é zagueiro, jogando de lateral direito, o Carli e o Igor Rabelo. Que aí você, quando é atacado, você fica praticamente com 3 zagueiros. E quando você ataca um meio lateral, até meio campo só. Como o Marcelo fez isso, que não era verdade, fez isso com o Jair várias vezes na Libertadores ano passado e também no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então eu acho que ele vai com essa formação, eu acho que ele mexe no ataque, eu acho que o Pimpão entra de início. Estou falando de fechismo, né? É, hoje, pelo que eu senti conversando com algumas pessoas ontem. Então, ele mexe no ataque, ele não falou o time ainda. Ele mexe no ataque, mexe no sistema defensivo, vai jogar com dois volantes. E porque o Vinícius Júnior, o Capegiani, sabe que o Marcinho, que é um menino que está começando, não é mau jogador, ao contrário, é um bom jogador, mas é um menino e marca mal. Ele marca mal. Então, o que o Capegiani vai fazer? Vai jogar o Vinícius Júnior em cima do lado direito de defesa do Botafogo, que é o lado claudicante. Porque o Luiz Castro também está voltando se jogar, está voltando de um período longo sem jogar. E do outro lado o Moisés está muito bem. Então ele vai botar o Vinícius Júnior por ali. E o Botafogo, ele tem que jogar com inteligência, mas não pode ser defensivo, amigo. Vai chegar um momento do jogo que ele vai ter que se expor. Não adianta, não vai ficar no 0-0. Por isso que eu acho que o Flamengo vai esperar o Botafogo, que vai ter que sair. Eu estou sentindo, opinião minha, pode estar errado, você pode discordar, você tem todo o direito e amizade para isso. O Botafogo e o Flamengo primeiro tempo vão ser um jogo muito, porque o Botafogo não vai se expor tanto, porque sabe, se expor, o Flamengo individualmente é melhor, mata o jogo, e o Flamengo vai esperar o Botafogo. Aí no segundo tempo o jogo vai ser melhor. Se o Flamengo o Botafogo se expor, o Flamengo pode matar o jogo. Queria também. O jogo vai ser muito interessante se acontecer um gol para qualquer um dos lados no início. Que é o Flamengo vai ter que correr atrás e o Botafogo, se tomar um gol no primeiro tempo, se não tiver equilíbrio, pode se complicar de vez, né, Bosta?
Esse aqui é o detalhe. Eu acho que vai depender para o Flamengo muito como vai ser a atuação do Vinícius Júnior, pelo menos no início, no primeiro tempo. Porque quando ele entra na partida é uma coisa, quando ele, logicamente, começa a partida, ele não começa tão bem. Vamos ver a questão do Botafogo, como vai se armar na defesa, que é o ponto mais vulnerável do time do Botafogo.
O que não era, né, o Borja, ano passado, né? Mas o Botafogo perdeu peças importantes. Ele perdeu o João Paulo por quantos anos? Só volta daqui a 6 meses. Perdeu
Matheus Fernandes.
Mas o Fernandes está até voltando. Mas o Gil perdeu assim.
Ah,
que
sim.
Ele não vai jogar tão cedo. O João Paulo não vai jogar tão cedo. O Bruno saiu. O Ayrton saiu. Porque o Botafogo era um time meio compactado. Era difícil o Botafogo levar gol ano passado. Mas agora com a perda desses jogadores, o Dudu Cearense teve uma alternativa, teve uma crise de apêndice, fez a cirurgia. Só está volta daqui a 15 dias. Quer dizer, é um jogador experiente que podia jogar ali. Então o Botafogo está carecendo, e ontem até tive com o Gustavo Noronha, o vice-futebol, está carecendo e está à procura de um cabeça de área, amigo. O Botafogo não tem um volante para jogar ali, porque o Marcelo é segundo volante e o Rodrigo Lingotto também, é bom.
Valeu, o nosso Luiz Ferreira vem aqui, ele bate legal aqui na Nacional.
Luiz Ferreira.
Boa tarde, o nosso Luiz Ferreira, que vai estar no plantão da informação, na produção aqui do No Mundo da Bola e do Show de Bola Nacional. Dá um balanço aí dos grandes clássicos, você achou pelo menos 3 aí, de Flamengo e Botafogo. Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligadinhos aqui no programa No Mundo da Bola. Eu trago 3 clássicos inesquecíveis. Eu não tenho como não falar, Borges, do Botafogo 6, Flamengo 0, Campeonato Brasileiro de 1972.
Tem até 15 de novembro de 72.
Exatamente, tem até as formações aqui. Quer dar as formações, Valdir?
Vamos lá, o Botafogo, eu me lembro bem. O Botafogo foi o Cal no gol, o Mauro Cruz na lateral direita. Eu sei que o meio campo, o ataque foi... A minha cabeça
também... Passou de 65, não tem mais como lembrar.
Começa a pegar onde pela frente...
Deixa ele dar a escalação aqui, vamos lá. Como é que é a escalação?
Cal no gol, Mauro Cruz na lateral direita, Osmar Guarnelli, Valtencir e Marinho Chagas.
Isso.
Carlos Roberto e Ney Conceição. Jairzinho, Fischer, Ademir e Zequinha. Depois entraram o Ferretti e o Marco Aurélio. Marcaram os gols do Botafogo.
Ferretti chutou a bola, ele acabou fazendo o sexto gol.
Exatamente, foi um gol do Ferretti, 2 do Fischer e 3 do Jairzinho. Tem a formação do Flamengo, que também era um
bom. Terminou 3-0 no primeiro tempo.
O Flamengo entrou em campo com o Renato no gol, aí o Valdir me ajuda porque não tem a distinção lateral direito ou esquerdo. Moreira, Tinho, Chiquinho, Pastor, e Mineiro.
É isso aí. Moreira veio do Botafogo, Chiquinho veio do Botafogo, Tim veio da Bahia e o Mineiro era transcrito que veio do Olaria.
E Rodrigues Neto e Liminha no meio-campo. Rodrigues Neto, isso, que eu conheço como lateral esquerdo. Eu conheci o Rodrigues Neto como lateral esquerdo. No ataque.
Ele começou jogando. Se conheceu, perdão, só para.
É igual o Júnior. Igual
exatamente,
Júnior.
Exatamente.
O Júnior fez o contrário. O Júnior começou como lateral e terminou no meio. Rodrigues Neto começou no meio e terminou na lateral.
Ele exatamente jogava até como ponta falso também. Como zagalo também.
O Rodrigues Neto jogou no Fluminense, depois jogou no Botafogo. É.
Aí no ataque, Humberto Fio, Paulo César Caju e Rogério entraram durante o jogo. Zanata e o Caio Cambalhota. Aqui não tem informação.
O Rogério na ponta direita, que foi do Botafogo. Rogério Vatimanek. Rogério, Humberto também era foi do Botafogo, Fio e o Paulo César Caju. O técnico do Botafogo era o paraguaio. E do Fluminense era o...
Do Flamengo.
Do Flamengo era o Mário Jorge, o Ombro Zagallo.
Tá certo. E mais outro jogo aí.
Eu vou ter que ir pra Forra, né, Borges?
É, lógico.
Eu vou ter que ir pra Forra. 8 de novembro de 1981.
Quase.
Desponta nesse jogo.
Qual foi 15 de novembro de quem? Primeiro do Botafogo?
72.
Foi 72. Depois em 81.
E 81.
Quantos anos? 9 anos depois.
9 anos depois. Eu era uma singela criança com poucos meses de vida. Nasci 31 de maio de 81. Já nasci num belo ano pro Flamengo.
Belo ano, do Mengão.
Flamengo 6, Botafogo 0. Gols, 2 de Zico, Nunes, Lico, Adilho, completando o Andrade, que vestia a camisa 6, com toda a torcida do Flamengo gritando, mais um, mais um, mais um. Flamengo entrou em campo com Raul, Leandro, Figueiredo, Moser e Júnior, Andrade, Adilho, Zico, Lico, Nunes e Tita. O técnico era o Paulo César Carpegiani.
Botafogo todo modificado, jogou Edson Carpegiani. Nessa semana, só para ilustrar, eu era setorista do Botafogo, trabalhava com Hugo. Nessa época eu estava na Rádio Capital. E aí a equipe do Vanderlei Ribeiro, houve um problema durante a semana e o Paulinho de Almeida afastou o Edson e o Gerson com o Jota. E alegando uma série de situações aí, que eu não vou entrar em detalhes, que é muito complicado. E aí o Botafogo jogou o Ziza e jogou o Edson Carpegiani, que é irmão do Paulo César Carpegiani, que na época era o técnico do Flamengo. O técnico do Botafogo era Paulinho de Almeida.
Diga aí.
Paulo Sérgio, Perivaldo, Gaúcho, Oswaldo e Jorge Luiz. Rocha, Mendonça e Ademir Lobo. Edson, depois o Jairzinho, já veterano. Mirandizinho, belo time do Botafogo.
Belo
hein?
Time. Vamos para o terceiro jogo que você. Aí vamos ver aí, se o coração dele fala ou o seu, Valdir.
Não,
vamos
quem está pesquisando sou então é o meu coração.
Lógico,
que vai falar.
É o Flamengo. Valdir,
desculpa aí. Vou para um jogo que eu vi.
Lógico.
19 de julho de 92, Botafogo 2, Flamengo 2, jogo de volta do Campeonato Brasileiro, Flamengo campeão brasileiro.
Porque caiu, houve uma tragédia na metade.
É. Exatamente.
Caiu aquela grade, né?
3-0. Em 21 minutos estava 3-0. E esse jogo era muito difícil, Botafogo. Eu era repórter nessa época, da equipe de profissão, dos Uibermente. Pode ver um ano depois. Eu e o Ronaldo fazíamos ponta, narração do Sidney Marinho. Comentários do nosso saudoso Alberto Rodrigues.
Botafogo entrou em campo com Ricardo Cruz, Edemilson, René Playboy, Márcio Santos e Valber, Carlos Alberto Santos, Pingo, Carlos Alberto Dias, Vivinho Chicão, não posso falar a rima, e Valdeir. A rima era cabeção, pelo dele era cabeção. Só não posso cantar música, cantar uma pra ele.
Não,
dá
Chicão
problema.
O Chicão levou o terceiro cartão nesse jogo, ficou fora do segundo.
É, isso mesmo.
E o Flamengo, ainda entraram Jefferson e Piquete. O Flamengo entrou em campo com Gilmar, Charles Guerreiro, Gelson Baresi, Wilson Gotardo e Piá, Fabinho Júnior e o Idemar, Júlio César, Gaúcho, Ezinho.
Ô, Valdir, vou dar uma chance pra você. Você pode dar o troco agora porque tá 2-1 Flamengo. Qual seria o jogo que você colocaria aí em pauta do Botafogo vencendo o Flamengo? Um belo jogo.
3-1 e 81, Campeonato Brasileiro. 2 gols do Mendonça, quando o Botafogo venceu por 3-1, abril de 81, aí foi jogar a semifinal com o São Paulo e foi esmulhado, né? Foi garfado, né, pelo Blau Zanotti e seus bloquetes, e o São Paulo foi a final com o Grêmio. Esse jogo foi muito marcante, porque o Júlio, nosso amigo Júlio, a figura extraordinária, dos maiores laterais que eu vi jogar, levou uma caneta do Mendonça no final do jogo, quando o Botafogo fez 3-1, o Flamengo fez 1-0, Botafogo empatou no primeiro tempo, no final do jogo o Botafogo fez 3-1, foram 2 gols de Mendonça e um do Gerson com o Jota.
E bons tempos que dava-se caneta e o cara não partia para agressão para dar pontapé.
Mas era outro nível, né? Olha, tudo público era maior, era o bode. Naquela época, né, que nós começamos, não é só do dia, era tudo bom, né, amigo? Era tudo, não tinha problema, botava 150 mil pessoas no Maracanã. ninguém brigava com ninguém no trem, ninguém brigava com ninguém na porta do estádio, era outra coisa. Hoje eu briga, hoje os caras saem no Maracanã para brigar em Olinda, como aconteceu agora no Botafogo e Fluminense.
É isso aí, 5h28, vamos dar uma paradinha e voltamos já falando de muito mais. O futebol brasileiro está rolando, os campeonatos estaduais estão acontecendo, as decisões, e você vai saber muito mais também dos esportes olímpicos e paralímpicos, e temos a seleção brasileira, porque nós estamos na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018, esse ano é Rússia!
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Borges. Valeu então, galera. Hoje tem Mengão, hoje tem Fogão, hoje tem semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Hoje, 9 horas da noite, logo depois do Nacional em forma das 21, o Ricardo Mazella vai comandar o show de bola nacional. E a bola rola às 9h45, o mito da Nacional. E vai falar a galera. Ricardo Mazella. Ao lado dele, ele que sabe o que diz. Reportagem dele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
E ele que é maneiro.
Rafael Monteiro.
E ainda ele bate legal na informação.
Luiz Ferreira.
Esse é Sebastião Luiz Xavier, nota 10, 5h31. Momento estádio, Wagner Gomes.
Momento estádio.
A ideia inicial do Comitê Olímpico Brasileiro de criar uma comissão de apuração de denúncias contra a Confederação Brasileira de Taekwondo foi abortada. A denúncia foi apresentada por um grupo de dirigentes e atletas. O COB estudou as questões e chegou à conclusão que não seria adequado criar uma comissão especial temporária. O COB continuará no acompanhamento das aplicações dos recursos que são repassados à Confederação Brasileira de Taekwondo. E o presidente Carlos Fernandes, ele é denunciado de auditorias falsas, fraude no estatuto, entre outras coisas. São cerca de 20 ações contra a Confederação de Taekwondo, correndo na Justiça e na Polícia Federal. É importante que tudo seja muito bem apurado, porque as confederações precisam ser todas passadas a limpo e funcionar direitinho para não prejudicar os atletas. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner Gomes, nosso professor, trazendo sempre as notícias, as últimas do esporte olímpico e paralímpico. E a Rádio Nacional segue na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018 na Rússia. Vamos conferir o boletim Nacional na Copa com Maurício Costa.
Nacional na Copa com Maurício Costa.
A ideia era tentar tirar da cabeça o fantasma do 7-1. E deu certo. O Brasil levou o amistoso contra a Alemanha a sério, venceu os donos da casa por 1-0 com gol de Gabriel Jesus e vai para a fase final de preparação à Copa do Mundo com moral. A Alemanha também queria vencer, pressionou o Brasil como pôde, mas jogou com muitas reservas e abusou das substituições. Foram 5 no total. Para termos ideia, Tite só fez uma, tirou Felipe Coutinho no segundo tempo para a entrada de Douglas Costa. Faltou o Neymar, um pouco de criatividade no meio de campo da seleção brasileira e Gabriel Jesus acertar a pontaria. Sobrou disposição. Deu para ver uma equipe compacta, obediente e que ainda tem muito a evoluir, mas que sofre com a falta de entrosamento. Mesmo assim, vimos que Felipe Coutinho realmente pode ser um grande líder técnico do time. Marcelo é de fato o melhor lateral esquerdo do mundo. Paulinho segue como um grande jogador e deu para assistir um retorno triunfal de um dos símbolos do fracasso de 2014, Thiago Silva. Apesar de não ter entrado em campo no 7-1, ele era o capitão daquela equipe. E no amistoso contra a Alemanha em Berlim, voltou a ser o monstro. Cobriu muitos espaços dados por Miranda e ganhou simplesmente todas as bolas alçadas na área e todas as divididas por baixo. Volta com muita moral e pode ser titular na Copa do Mundo. Ficou evidente que a Alemanha, mesmo com muitas reservas, muitas substituições e perdendo por 1-0, não desiste de sua característica e pressionou o Brasil até o fim. Já a seleção brasileira mostrou, mesmo com a vitória, que ainda precisa melhorar e que tem potencial para isso. É até normal. Enquanto Joachim Löw tinha 160 jogos comandando a Alemanha, Tite tinha apenas 18. É uma diferença muito grande. O técnico Tite gostou da competitividade apresentada pelo time.
A saída de bola, a agressividade na saída de bola do adversário foi impressionante. Os três homens na frente, os dois mesalas, os dois articuladores para fazer essa pressão alta e nessa saída de bola, ela impressionou. Até nós tínhamos no intervalo cuidado porque o ritmo estava tão forte para que eles não pudessem desgastar. E aí a gente estabeleceu, quando a bola sai no fundo, permanece, mas quando a bola vem na mão do goleiro, volta um pouquinho, porque senão é desumano, não vai ter condição de tu meter esse nível. E essa pressão alta na saída de bola da equipe adversária foi impressionante, assim como a tirada do cross, porque o cross é o articulador para essa bola chegar na frente. Então esse primeiro estágio, afora todas a consistência defensiva, né? Mas esse primeiro estágio dessa marcação alta agressiva, ela foi impressionante.
Agora, o desafio é colocar o time tinindo em menos de um mês de treinamentos. O Brasil começa a preparação para a Copa do Mundo no dia 21 de maio na Granja Comari, em Teresópolis, e estreia no dia 17 de junho contra a Suíça, em Rostov. Não é fácil, mas o técnico e a nova geração brasileira mostraram que são capazes. Os 23 jogadores que terão a missão de levantar a Taça do Hexa serão conhecidos no início de maio na convocação final para a Copa. Eles poderão sair do estádio Luznik no dia 15 de julho, na final do Mundial, como heróis ou derrotados. Vamos acompanhá-los do início ao fim, claro, torcendo pela vitória.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Baches! Valdir, o brasileiro acabou vibrando mais do que a vitória apenas de 1-0 contra a Alemanha, os 6-1 que a Espanha colocou na Argentina. Vibrou-se mais com a derrota da Argentina do que com a vitória sobre a Alemanha, ou não?
Eu acho que você tem toda a razão, mas eu acho, com todo respeito, uma grande bobagem, né? Vamos cuidar da nossa casa, esquece a casa dos outros, porque é um amistoso, tudo bem. Vai ter um reflexo muito grande lá em Buenos Aires, na chegada dessa seleção, esse sacode que a seleção levou. Mas vamos esquecer a Argentina. A Argentina foi a final de Copa do Mundo e nós não fomos em 2014. E o Brasil venceu, não fez uma brilhante partida, como eu falei ontem durante a transmissão, mas deu para ganhar. Isso dá moral, dá confiança para o time, dá esperança ao torcedor, e esquece a Argentina. O que aconteceu ontem, da goleada da Espanha na Argentina, é igualzinho 7-1. Isso vai acontecer de 30 em 30 anos, Bosch.
Valeu, Varton. José Gomes disse que hoje vai dar fogão. E a Solange Passos, ela, boa tarde, galera. Vocês têm que falar do jogo do Senta. Quando o Botafogo fez o sexto gol, o Flamengo sentou no campo, é isso?
Foi em 1944. Eu tenho até um livro. Eu tenho esse livro aqui em casa, do jogo do Santos.
Paulo César Guimarães.
Jornalista Paulo César Guimarães. E foi uma história aí que na época as pessoas falavam, na época meu pai contava muito sobre isso, ele foi até o jogo, era o campo do Flamengo que dava fundo para a Lagoa, tem até o famoso Fla-Flu da Lagoa, e o Botafogo ganhava de 5-0 ou 6-0, e o time do Flamengo começou a simular contusão e tudo mais, e o time sentou em campo, aí ficou o famoso jogo do Senta. Mas eu vou até agradecendo a Solange, eu vou até dar uma lida com mais atenção sobre esse livro para um dia contar essa história mais detalhada no programa.
Watson Araújo, boa tarde, Carlos Borges, a todos vocês. O programa dará Mengão na final. E enquanto isso, o Vartan José Gomes disse que vai dar o fogão. E o Rodrigo Carvalho está de folga, está na praia,
Borges, curtindo. Deixa eu mandar um abraço. Ontem a gente teve programa no Mundo da Bola. Por conta do jogo do Brasil. Ontem fez aniversário nosso amigo repórter da TV Brasil de São Paulo. Você participa aqui da
Lincoln Chaves.
No Mundo da Bola, das nossas transmissões, o Lincoln Chaves. A gente tinha a oportunidade de falar com ele. E hoje faz aniversário um grande amigo do Valdir Luiz, nosso querido Ronaldo Santoro. Torcedor ilustre do Friburguense. Comemos um bolinho agora há pouco, Valdir.
Meia-meia.
Comemos um bolinho delicioso e umas coxinhas.
Ele deve estar na faixa de 67, 68.
Não, isso tá você.
66.
Tu tem que ver a certidão, boy. O cara pode ter nascido um ano e ele ficou 2 anos depois.
Valeu.
Então, o nosso Ronaldo, que é uma grande figura humana, uma pessoa simpática, carinhosa, amiga e grande profissional, aniversariando hoje. Friburguense, famoso Pedro da Tijuca.
5:40. Vamos com o Bruno Mendes? Ele vai girar geral.
Aí,
isso. Campeonatos estaduais pelo Brasil com ele, o de peso.
Bruno Mendes.
Boa tarde para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos fazer um giro pelo Brasil com os principais jogos desta quarta-feira. Campeonato Acreano, 7:30 da noite, a bola rola para Rio Branco e Humaitá. Campeonato Brasiliense, 8 da noite, a bola rola para Brasiliense e Luziânia. No Catarinense, 8:30 da noite, teremos Ercílio Luz e Concórdia, Inter de Lages e Tubarão. 9:45, a Chapecoense encara o Figueirense, o Avaí recebe a equipe do Brusque. Campeonato Gaúcho, semifinais, 7 da noite, Brasil de Pelotas e São José, 21:45, Grêmio e Avenida. Campeonato Goiano, 21:45, tem Goiás e Anapolina. Às 20:45, pelo Campeonato Mato Grossense, a bola rola para União Rondonópolis e Cuiabá. Campeonato Paranaense, 8 da noite, Atlético Paranaense e Londrina. Campeonato Rondoniense, também às 8 da noite, teremos Vilhenense e Rondoniense. Campeonato Sul Mato Grossense, 20:45 da noite, teremos Corumbaense e Novo. Pela Copa do Nordeste, 7 da noite, a bola rola para Santa Cruz e Confiança, CRB e 13. Finalmente, pela Copa Verde, às 10 da noite, teremos Luverdense e Atlético do Espírito Santo. Tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Eu e a gente passa agora para o Campeonato Paulista. Vem o JJ, Juliano Justo, traz pra gente o Paulistão.
Foi mais difícil do que muitos esperavam, mas o Palmeiras está na final do Paulistão. Após perder por 2-1 para o Santos, com gols de Sacha e Rodrigo para o Peixe e Bruno Henrique para o Verdão, o goleiro Jailson pegou o pênalti do jovem Diogo Vitor e colocou a equipe da capital na final.
Que fase, né? Até eu me cobro bastante, fico perguntando, rapaz do céu, tudo isso, vivendo com 36 anos. Cara, né, graças a Deus, minha família me ajudando bastante, meus companheiros também me ajudando bastante. Eu sou um cara que me cobro muito, não deixo subir para a cabeça, porque lá atrás já vivi muitas coisas. E hoje, graças a Deus, estou sendo privilegiado.
O adversário da decisão será conhecido hoje à noite, a partir das 15 para as 10, na Arena Itaquera. Para chegar lá sem passar pelos pênaltis, o Corinthians precisa vencer o São Paulo por 2 gols de diferença. O técnico Fábio Carilli sabe bem o que esperar do adversário.
Eu acredito que nós fazendo um gol no início, se acontecer de nós fazermos um gol no início, a proposta do São Paulo não vai mudar. Até achei que o segundo tempo já do São Paulo em casa teria que ter sido mais volume. A gente teve mais de 70% de bola no segundo tempo. Quer dizer, eles vieram para jogar no erro, ficaram controlando o jogo porque achavam necessária a vitória de 1-0. Eles não procuraram o segundo gol, né? Repetindo, só se eu estiver errado, eu não lembro de uma defesa do Cássio no segundo tempo. Finalizações que teve foi de longe, que nem foi no gol, enfim. Então, assim, se eu sou o técnico do São Paulo e eu tomo 1-0 em Itaquera no início do jogo, eu mantenho a mesma ideia, porque estou numa igualdade jogando fora de casa.
Em relação à equipe, são várias dúvidas, mas o Corinthians deve ter hoje à noite o goleiro Cássio, Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sid Clay, Gabriel ou Ralf, Maicon, Rodriguinho ou Pedrinho ou Júnior Dutra, e no ataque Matheus Vital, Cleison e Emerson Sheik. Já o tricolor do Morumbi estará na final com qualquer empate. Perdendo por um gol, precisará ser melhor nas penalidades. De qualquer forma, o São Paulo vai precisar muito do talento de Nenê. Autor do gol da vitória no primeiro jogo, o meia está confirmado e confiante para o jogo de logo mais.
Acho que nós temos que manter a nossa postura da mesma maneira como nós entramos, mesmo se vamos jogar fora de casa e sabemos o quão difícil é, mas acho que vai definir nos detalhes, temos que estar focado, concentrado o tempo todo no que nós temos que fazer dentro de campo, esquecer o resto e lutar do primeiro ao último minuto para conquistar essa classificação.
Sequência aqui. Mesmo fazendo mistério, o técnico Diego Aguirre deve repetir o time da partida de ida. Assim, o São Paulo deve ter Sidão, Éder Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Jusilei, Petros e Lisiero, Marcos Guilherme, Nenê e Trellis. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Palmeiras ontem teve que comer um dobrado para poder ganhar do Santos nos pênaltis, né? O Palmeiras teve até mais volume de jogo, você vê, mas o Santos em duas oportunidades foi lá e pimba, né, Valdir?
O Santos com uma garotada, né, e o Jair Ventura lançando meninos que era da base do Santos, como o Dodô, lateral esquerdo, bom jogador, esse garoto Rodrigo, esse Vitor Diego, bom jogador, que perdeu o pênalti, mas o grande nome desses dois jogos, a classificação do Palmeiras, para mim, para as finais, deve ser o nome, Jailson, que ele fechou o gol no domingo, no sábado passado, e ontem pegou aquele pênalti.
Merece então, a seleção?
Ele fez defesas importantes.
Merece então, a seleção?
Não, ainda não. Ainda. Ele mesmo falou com 36 anos, é um negócio impressionante, mas eu estou impressionado que o Palmeiras tinha o Fernando Praz, contratou o Everton, medalha olímpica, e o Everton não joga, é o terceiro goleiro. Não, seleção tem muita gente na frente dele.
Marcelo Groy,
o próprio Fábio, o Cássio. Eu estou falando, o Jefferson, lamentavelmente, ficou fora do circuito. Depois daquela cirurgia desastrosa que aconteceu com ele. Então eu acho que o Jailson foi o grande nome do Palmeiras e está sendo nesse primeiro trimestre do ano o grande nome do Palmeiras, que pese o Palmeiras tem um elenco vasto com jogadores como Moisés, Tietê e o Keno e outros mais no banco de reserva. O Keno agora entrou nos últimos jogos, mas era reserva. Tinha o Davidson, que é um belo atacante. O Palmeiras tem um elenco maravilhoso, mas não encontrou um time definido ainda, hein?
Corinthians e São Paulo hoje, o que você acha desse jogo?
Ô, Borges, o Corinthians no Itaquerão é complicado, mas o São Paulo tem a vantagem. Eu acho que o time do Corinthians perdeu peças importantes, mas eu acho que jogando em casa, e vai depender muito do início do jogo. Se o São Paulo conseguir segurar o ímpeto do Corinthians jogando em casa, tudo bem. Eu, particularmente, acho que vai dar São Paulo e Palmeiras a final do Campeonato Paulista.
E tá chovendo muito na capital paulista, né, Luiz Ferreira?
Exatamente, Bosch. São Paulo tem 105 quilômetros de fila Deus carros. Deus. Um toró.
Tá juntando hoje, tudo, né? Tá juntando a chuva e o pessoal, né? E o pessoal que tá saindo para ir para Santos, para fora.
Você e o Valdir foram fazer o último jogo do Brasil antes da Copa do Mundo de 2014 lá no Itaquerão. E eu lembro na transmissão, nós aqui ficamos até um pouco tempo.
Não, antes da Copa foi no Itaquerão, foi no Morumbi.
Perdão, Valdir, no Morumbi. Mas mesmo assim, para você chegar no Itaquerão, para você chegar no Morumbi, todo mundo foi correndo para ver. É difícil. Imagina agora para a galera chegar no Itaquerão, que é difícil de chegar.
É complicado.
Com chuva.
É complicado.
Isso é complicado.
O Rodrigo Ricardo acompanha o jogo, né? Boa tarde para você que está acompanhando. Amanhã estará ao vivo, primeiro no Repórter Rio, não é isso?
Isso, no Repórter Rio.
Às 5 da tarde.
Depois já no estádio, às 7:30.
E às 7:30 no estádio.
Depois estarei.
E depois no jogo.
Boa tarde, né, Bosch? Boa tarde, Valdir Luiz. Na verdade, eu me animei a falar porque eu ouvi o Valdir Luiz falar do Jailson, né? Me lembrei. Isso, Jailson é com Jota, Jefferson, goleiro do Botafogo, goleiraço também. Vai fechar hoje, a meta não vai passar nada naquele gol. Agora, eu vi um pouquinho ontem do Palmeiras e Santos, foi um jogo bastante disputado. Acho merecido até Qualquer um que passasse estaria em boas mãos, né? Um bom finalista. Mas eu achei melhor o Palmeiras, mais consistente, até pela campanha, né? O problema no mata-mata é isso. Não adianta fazer uma campanha linda, chega no mata-mata, tudo vai por água abaixo.
Valeu, já temos os palpites. Vamos ter, logicamente, o palpite de Corinthians e São Paulo e Flamengo e Botafogo.
Nossa, 5 4. Polivalente, Rodrigo Ricardo.
Hein? Isso, é 3, ó. Ele vai falar.
3 e 1.
Cinco horas no repórter.
Bom brilho.
7:30 no estádio. E fechando no nosso jogo ao lado do Maurício Costa, né? O
Fluminense. Maravilha, Vasco. Prazer imenso, tá?
O importante é trabalhar.
Com cerveja.
5h40, não pode beber em serviço. 5h49.
No Mundo da Bola.
O tempo não volta, mas você pode voltar no tempo. Sucessos que valem a pena ouvir de novo. De segunda a sexta, 10 da noite. E aos sábados, 9 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC-TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC-TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Mundo da Bola.
Carlos Borges. Valeu, 5h50, galera, hoje tem Mengão, hoje tem Fogão, hoje tem ele, o mito da Nacional Inflama, galera. Ricardo Mazzella. 9h45, começam as semifinais da Taça do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Taça Rio, Taça Guanabara já foram, Taça Guanabara do Flamengo, Taça Rio do Fluminense, mas Flamengo e Botafogo vão jogar às 9h45. Ao lado dele, comentando ele que sabe o que diz. Reportagem dele que é maneiro.
Rafael Monteiro.
E ao lado dele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
E no plantão da informação de parte legal.
Luiz Ferreira.
Tudo isso para você. E amanhã Fluminense e Vasco. Eu, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo, Maurício Costa e Luiz Ferreira na segunda semifinal do Campeonato Estadual. 5h51.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Hoje às 20 horas aqui no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, os melhores atletas e técnicos de 2017 vão receber os seus prêmios do Comitê Olímpico Brasileiro. Estão concorrendo para o troféu de melhor do ano, que é escolhido pela internet, Ana Marcela Cunha, Ana Sátila e Mayra Guiar. No masculino, Caio Bonfim, Evandro e André e Marcelo Melo. O prêmio Ademar Ferreira da Silva será entregue a Laz Grael, que tem 2 medalhas olímpicas. E o melhor técnico do ano pela 4ª vez é José Roberto Guimarães. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
E agora o Mário Silva vem com as histórias que são com ele, o Nacional na Copa vem aí com um comentarista que não esconde o jogo, Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Itália. 1990, a 14ª Copa do Mundo da história. Além de Itália, dona da casa, e Argentina, a última campeã, estavam classificados para a competição: Bélgica, Inglaterra, Escócia, Áustria, Suécia, Iugoslávia, Espanha, Países Baixos, União Soviética, Países Baixos e Holanda, União Soviética, Tchecoslováquia, Irlanda, Romênia, Camarões, Egito, Emirados Árabes, Coreia do Sul, Uruguai, Colômbia, Brasil, Costa Rica e Estados Unidos. A Copa de 90 entrou para a história como uma Copa de equipes defensivas que jogavam apenas para alcançar o resultado. A média de gols é apenas 2,21 por partida, registrando assim um recorde negativo que perdura por muito tempo. Essa atuação levou à mudança de regras, como, por exemplo, a regra do recuo de bola e a adição de 3 pontos por vitória. Mas como foi a Copa? Aguarde um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, então. Olha aqui, só para lembrar a questão dos prejuízos, porque, ô Valdir, você acha que qual é o público de hoje? Dizem que está aí na casa de 22 mil comprados antecipadamente.
Exato, é isso mesmo, Borges, é isso mesmo. Está mais ou menos nessa casa.
Mas eu vi um movimento. Eu vi um movimento aqui na TV, um movimento bom de bilheteria. Isso há 4 horas antes do jogo.
Eu acho que dá de 30 a 35 mil, porque o torcedor do
Botafogo não vai.
Porque a derrota de 3-0, essa campanha.
Já entregou os pontos a torcida? É isso?
A torcida já.
Eu acho que não vai. O torcedor do Flamengo vai. Eu acho que amanhã dá o público maior.
Hoje dá quanto, você acha?
De 30 a 35.
E amanhã mais?
Sabe por quê?
E amanhã mais do que isso?
Eu vou explicar rapidamente para você.
Não, sim, mas eu quero saber que se vai dar 40 mil amanhã?
Dá.
Será?
Sabe por quê? O Fluminense está motivado, o Vasco também. O jogo é 9 horas e não tem TV aberta.
São bons motivos. Rodrigo?
Você acha que...
E é véspera de
feriado
também.
Eu tô achando que o Valdir tá chutando muito alto lá em cima, para 35 mil. Não, para 35 mil hoje.
E para mais amanhã. Eu passei também no Maracanã por volta de 1 da tarde, tinha um bom movimento realmente. E a torcida do Flamengo tá animada, né? Por ser o jogo no Maracanã,
principalmente. E amanhã daria, por exemplo, poderia dar mais de 40 mil amanhã?
Pode dar. Esse, é bom lembrar que esse é o primeiro jogo do Flamengo, depois da perda da Sul-Americana, né? Foi dependente do Maracanã, hein?
Ó, só para lembrar os prejuízos dos clubes, só para que a gente faça já os palpites, Flamengo teve um prejuízo de 112 mil reais. Fluminense, 580 mil.
Nossa!
Vasco, 995 mil. E o Botafogo foi campeão. 1.931.000 reais.
Mas como é que o Botafogo tem prejuízo? Botafogo tem o campo dele, joga. Por que esse prejuízo?
Olha aqui, é uma matéria aqui. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco têm os maiores prejuízos em renda no Carioca. No Carioca, total, né?
É, mas eles têm a favor deles, a cota de televisão.
Ah, sim. Tudo, mas de qualquer maneira, 2 assim, milhões de prejuízo, lógico que isso é coberto com os 15 milhões, né?
Eu soube ontem uma informação, inclusive até foi colocado em votação no Conselho Deliberativo, o Flamengo, se não houver mudança lá de planejamento lá no Maracanã, que dizem que o Maracanã a partir de julho vai ser entregue para outro consórcio, até para o governo do estado retomando, o Flamengo não vai jogar no Maracanã não, porque só o Fluminense, que tem uma cota de 100 mil por jogo,
baixa,
tem uma liminar,
porque tem uma liminar, isso mesmo. Vamos lá, Valdir, Corinthians e São Paulo, resultado de hoje.
1-1. São Paulo finalista.
Finalista nos pênaltis. Ah, ele leva vantagem, tá certo. Ele leva vantagem. Então, 1-1, São Paulo finalista. Luiz Ferreira.
São Paulo finalista, vai dar 2-2.
2-2. Você, Rodrigo Ricardo.
Corinthians, 2-1.
Dá e Corinthians. Aí vai para os pênaltis.
Então, pênaltis, Corinthians vence nos
Corinthians
pênaltis.
Corinthians também, com o Cássio defendendo tudo.
Ah, o Corinthians no Itaquerão é muito forte, a torcida... coloca a bola para dentro com, no grito, na base da rádio.
Agora quero começar com você.
Comece.
Flamengo e Botafogo hoje.
Rapaz, Mengão 3-1.
3-1? É. Mas quanto é que vai ser o primeiro tempo?
1-0.
Só 1-0?
Só 1-0 no primeiro tempo. Aí o Botafogo vai vir.
Botafogo vem mal.
É. E aí a gente já sabe. É, já sabe.
Como diz aqui o Pedro Barreto, bora brigar com o bêbado hoje. Você, Luiz Ferreira.
2-0 Flamengo. De leve.
Mas
de
primeiro leve. Tempo.
Primeiro tempo 0-0.
Você, Valdir Luiz.
Olha, como aquele nosso amigo voltou em grande fase, né? Falou 3-0 o Flamengo, me animou. Eu diria que vai ser um jogo muito duro, mas como tem coisa, só acontece o Botafogo. 1-0 Botafogo no finalzinho do jogo.
Eu só queria lembrar que quem acertou o palpite do final de semana da Taça Rio fui eu. Cravei Fluminense 3-0.
Valeu. Um abraço, Valdir. Boa transmissão.
Abraço, Valdir. Abraço, Borges.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Valeu, Luiz Ferreira. Vem aí o repórter nacional, com as notícias pelo Brasil e pelo mundo. E o nosso Mazela transmite hoje e já amanhã, em sexta-feira, estará no comando do programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Volta em segunda. Um abraço.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.